está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori, esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Música. 87 localidades do Paraná estão em alerta no abastecimento de água e podem enfrentar rodízio. Paraná registra mais de 5 mil mortes por coronavírus. Secretário de Saúde Beto Preto fala de reflexo no número de casos depois do último feriado prolongado. Ratinho Júnior condena a politização em torno da vacina contra a Covid-19. Justiça dá 48 horas para a saúde se manifestar sobre pedido de retorno às aulas de escolas particulares. Conheça a síndrome da cabana, medo e ansiedade depois do período em isolamento. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nessa sexta-feira, volta a chover de forma isolada nos Campos Gerais e na Faixa Norte, devido à formação de áreas de instabilidade por causa do calor. Nas demais regiões do Paraná, o dia será bem abafado, porém com baixa possibilidade de chuva. A nebulosidade entre a Serra do Mar e as praias permanece. Já a partir do sábado, a instabilidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva com trovoadas nas diversas áreas do estado. Há condições de temporais em alguns pontos. No domingo, uma frente fria começa a se deslocar pelo sul do país e aumenta a probabilidade de temporais em todo o Paraná. Dias quentes, estiagem, alto consumo de água e prolongamento da crise hídrica. Além de Curitiba, rodízio do abastecimento de água pode chegar em outras regiões do estado em breve. Acompanhe a reportagem. De acordo com os dados de setembro do monitor de secas, cerca de 60% de todo o estado do Paraná está com seca considerada grave e mais de 8% em seca extrema. É o pior cenário do sul do país. O impacto imediato é no abastecimento de água no estado, que pode começar a ter alterações significativas nos próximos meses, segundo o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Júlio Gonchurowski. Curitiba e região metropolitana enfrentam o pior cenário, pois o abastecimento depende dos reservatórios, que estão gravemente afetados, e o volume de água necessário para abastecer toda a população é muito grande. No entanto, de acordo com o diretor, pelo menos 87 localidades estão em estado de alerta no abastecimento e podem também enfrentar em breve algum tipo de rodízio.
80% da nossa água da região metropolitana vem dos reservatórios, então um rodízio mais sistemático tem mais lógica aqui na região metropolitana. Nas outras regiões é principalmente poço ou a captação em mananciais direto do rio, não há armazenamento. Então você pode ter rodízio sim nas outras cidades, mas muito voltada à disponibilidade da água dos poços e dos rios. Então você pode ter rodízio sim. Hoje, por exemplo, nós temos 87 localidades no estado, no que nós chamamos em atenção.
Segundo o diretor da Sanepar, a previsão de continuidade da estiagem mantém o abastecimento em risco em todo o estado ainda por um bom tempo.
Nenhuma região do Paraná, nos últimos 12 meses, está tendo um aspecto de normalidade de chuvas. O grande problema é que todos esses sistemas meteorológicos nos dão uma previsão de 6 meses. Se acontecer isso, primavera um pouco mais seca e o verão normal, ok, nós vamos poder recuperar os rios, os mananciais, os poços, inclusive nossos reservatórios. Mas o problema é que nós não temos uma projeção de como será o outono e o inverno do ano que vem.
Júlio Gonchurowski conta que o Alerta Água, serviço de denúncia sobre o uso irresponsável da água que está em funcionamento na região de Curitiba, vai ser implantado em todo o estado em breve.
Nós estamos concentrados no Alerta Água, mas na região de Curitiba pelo tamanho da crise, né? Mas nós queremos expandir sim para todo o estado. É possível já no próprio Alerta Água ter indicações de outras regiões do estado, que as nossas regionais vão poder agir, informar e educar as pessoas. Mas no decorrer dos meses devemos estender para mais regiões.
Hoje o Alerta Água funciona pelo WhatsApp. Basta enviar mensagem para o número 419-9521-3000. 3022 para fazer a denúncia. O diretor reforça que as práticas de uso racional da água valem para todas as regiões do Paraná e devem permanecer sempre, independente da estiagem que o estado enfrenta hoje.
E muitas vezes a gente sabe que as pessoas desperdiçam lavando calçadas, hábitos errados. Nós temos que repensar, porque as mudanças climáticas que a gente tanto ouvia falar, elas estão aí. Então nós temos que nos preparar e entender ter uma nova relação com o meio ambiente e com a água.
Paraná registra mais de 5 mil mortes por coronavírus. CESA diz que nos últimos 3 dias houve aumento de casos confirmados. Em visita ao Hospital da Criança de Maringá, o secretário de Saúde Beto Preto disse que a alta nos números pode ser reflexo do último feriado prolongado.
E nós ontem batemos no número de 200 mil casos comprovados, confirmados no Paraná. Hoje estamos batendo 5 mil óbitos de paranaenses. Nós fizemos um cálculo no início para um isolamento domiciliar de 55% a 60% por 90 dias, para a gente contar aí com 40 mil casos e cerca de 1.200 a 1.500 óbitos. Infelizmente, nós não conseguimos manter todos em isolamento domiciliar e no final de junho houve aquela explosão do número de casos que com a quarentena restritiva em 7 regiões do estado, nós conseguimos segurar. Mesmo assim, ficamos 3 meses num patamar muito elevado de casos e óbitos, que vem descendo já há praticamente 1 mês e meio. Mesmo assim, quero informar que nos últimos 2, 3 dias, começamos a perceber um aumento do número de casos, um aumento do número de óbitos. Esse aumento do número de casos pode ser relativo ao último feriado, de 12 de outubro. Mesmo assim, continuamos trabalhando estatisticamente e alertando. Batemos números muito elevados, ainda temos números muito inferiores, relativamente falando a outros estados, como São Paulo, por exemplo. Porém, é nosso dever, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, dar as orientações, as informações corretas e contar com os órgãos de imprensa, como vocês aqui, de credibilidade, que conseguem repercutir as nossas informações. Sem isso, não poderíamos ter chegado aqui nesses níveis. Vejam só, São Paulo tem 39 mil óbitos. Nós temos 5 mil óbitos. 5 mil óbitos são famílias inteiras, comunidades inteiras em luto até hoje, por uma doença que em dezembro sequer existia. Então, o vírus continua em transmissão comunitária no Paraná. Nós estamos hoje com 58% da utilização de leitos de UTI em todo o estado. Estamos trabalhando para desativar alguns, devagar. Porém, não dá para brincar. O vírus continua circulando no Paraná, continua atingindo famílias inteiras, e eu quero chamar a atenção disso.
Receita Federal faz leilão eletrônico de veículos e outros produtos. Mais notícias de serviços com Jomar Valença.
Serviços.
A Receita Federal está fazendo um leilão eletrônico de veículos e outros produtos apreendidos no Paraná e em Santa Catarina. As propostas podem ser apresentadas até às 9 horas da noite de segunda-feira, dia 26, pela internet. Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas. Além de veículos como caminhões e vans, o leilão também disponibiliza celulares, painéis de LED, impressoras digitais, patinetes, videogames, entre outros produtos. Ao todo, são 310 lotes disponíveis no leilão em cidades como Ponta Grossa, Curitiba, Londrina e Maringá. Mais informações no site receita.economia.gov.br. Repetindo, receita.economia.gov.br. A Universidade Estadual de Maringá está com as inscrições abertas para o vestibular EAD 2020, vestibular de ensino à distância, com oferta de 1.030 vagas para 5 cursos de graduação. Administração Pública, Ciências Biológicas, Física, Letras Português, Inglês e Pedagogia. As vagas são distribuídas em diferentes polos de educação presencial. As inscrições ficam abertas até 18 de novembro e devem ser feitas pelo site vestibular.uem.br. Repetindo, vestibular.uem.br. De Curitiba, Jomar Valença.
Um juiz aposentado, um ex-assessor jurídico e empresários foram alvos de uma operação do Ministério Público do Paraná que apura a prática de compra de sentenças no Poder Judiciário de Arapongas em benefício de uma organização criminosa. A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira em imóveis localizados em Arapongas e Rolândia, no norte do Paraná. As investigações apontam que o juiz aposentado, que à época era titular da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Arapongas, controlava e organizava as práticas ilegais. Os fatos investigados ocorreram em 2009 até meados de 2017. Conforme a promotoria, o juiz investigado está aposentado desde 2019. Feira do Empreendedor do Sebrae vai ser online, as inscrições já estão abertas. Mais destaques da área econômica com José Ville.
Economia. Estão abertas as inscrições para a Feira do Empreendedor Sebrae, que neste ano vai ser 100% à distância. A feira vai ser entre os dias 22 e 26 de novembro. Quem tem pequenos negócios e os interessados em empreender vão conhecer soluções e participar de palestras. Para outras informações sobre a FE Digital 2020 e a inscrição gratuita, o site é feiradoempreendedor2020.com.br. O Senac Paraná lançou um curso gratuito para micro e pequenas empresas que querem vender para o poder público. Esta é uma área importante para micro e pequenas empresas, mas pouco conhecido. O curso vai ser à distância e gratuito, e as inscrições são diretamente no site pr.senac.br. Procure pelo curso Aprenda a Vender para o Poder Público. Uma pesquisa mostra o crescimento no número de pequenos negócios paranaenses que conseguiram crédito neste ano. A concessão de empréstimo às micro e pequenas empresas cresceu 11 pontos percentuais em relação à pesquisa de agosto. Entre as micro e pequenas empresas do estado que buscaram empréstimos, 38% tiveram o pedido aprovado, 10% dos empresários paranaenses esperam resposta e 52% não conseguiram um empréstimo. A pesquisa mostrou que os pequenos negócios do Paraná registraram melhora no quadro geral, apesar da situação ainda ser preocupante, informou José Ville.
No próximo bloco, o governador Ratinho Júnior comenta a politização em torno da vacina contra a Covid-19. Conheça a síndrome da cabana, medo e ansiedade depois do período do isolamento. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná Rede volta já.